O nome do
Grito nosso.
Capítulo 1. Alice não faz as maravilhas. Eu sou a Dani e somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louco.
Eu sou o Gustavo e eu quero uma xícara limpa. Vamos todos trocar de lugar.
Eu sou a Juliana e cortem as cabeças.
Eu sou o Eric e para que serve um livro sem gravuras nem diálogos?
Bom, esse é o nosso primeiro episódio do podcast Grito Nosso. E hoje, como eu já disse, a gente vai falar de Alice não faz as maravilhas. Todo mundo já se apresentou, mas como esse é o primeiro episódio, eu acho que podia falar um pouquinho sobre nós, né? Antes de começar. Todo mundo aqui estuda lá na Direita de São Bernardo, na mesma sala. Cada um entrou em uma parte diferente do ano, né? Exceto eu que estou na mesma sala desde o começo. E alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
Somos todos loucos.
Somos todos loucos. Sim, isso não é mentira, não é só uma frase do livro. Se você conhecer a gente, talvez você chegue a essa opinião. Vamos começar?
Vamos lá.
A gente escolheu esse livro porque, bom, era rápido de ler e é o meu livro favorito.
E ela insistiu.
Não. Eu falei que podia ser o Peter Pan também.
Ah, eram duas escolhas.
Ela deu uma gama.
Escolha.
Ela deu uma gama de opções.
Não, mas foi porque eu tinha que ser livros curtos, porque daqui a pouco a gente já tá fazendo provas, né?
É, exatamente. Mas tudo bem.
Então, o Alice é a obra-prima do Lewis Carroll, que é um matemático, ele gostava de lógica, um monte de coisa. E o livro, o que eu mais gosto do livro é que ele é cheio de pegadinhas, assim, no meio, né? É cheio de coisas escondidas por trás da história.
Referências.
Então, eu acho que parte do legal é a gente descobrindo o que a gente achou de referência. Alguém quer começar?
Se todo mundo é a par da história do Lewis Carroll, sabe que ele gostava de uma coisa dúbia, né? Que ele gostava...
Ai, que
maldade. Duplo sentido. É, sim. E além de tudo, com certeza, o Alice faz as maravilhas. Eu não tinha lido antes da oportunidade da gente ter a ideia do podcast. E com certeza não me arrependi, eu gostei muito do livro. Eu acho que é um marco na história de histórias nonsense.
Você acha ou todo mundo, né?
Não, eu primeiro estou dando a minha opinião.
Não, é verdade,
mas é claro que todo mundo fala isso. Eu acho que eu, como um fã assim, veterano de Monty Python, eu fiquei muito feliz em ler Alice no País das Maravilhas. Vejo que talvez tenha influenciado muito a cultura posterior a ele. Sem falar no caso de que eu acho que um eventual filme de Alice no País das Maravilhas é uma oportunidade perfeita para o narrador da Sessão da Tarde.
Um eventual?
Não.
Vários eventuais, né?
É. E o que tá pra vir, né?
Sim. É.
Com o Johnny Depp, né?
Que promete, hein? Mas tudo bem, vamos falar do filme, a gente tá aqui pra falar do livro. Aliás, boa parte do motivo que eu tive essa ideia é porque existem um monte de podcasts sobre filmes, mas eu nunca vi nenhum podcast que fosse
sobre livros.
E eu acho que a parte mais divertida das histórias são os livros do que os filmes, embora eu goste muito dos filmes também.
Porque sempre cai naquela de, gostei do filme, mas o livro é bem melhor.
É porque eles acabam adaptando uma parte, e às vezes a sua parte preferida não sai exatamente do jeito que você imaginou.
É, então.
Aí você fica meio decepcionado.
Nem vamos começar a citar. Então começa a discussão de sempre, Tom Bombadil, mas tá... É, aí no Alice vão cortar o coelho, né?
Não. Então tá bom. O livro começa então com a Alice entrando pela toca do coelho. E ela cai até chegar no País das Maravilhas, que é um universo diferente. Eu achei legal no começo que ela se pergunta o que aconteceria se ela caísse e passasse pelo centro da Terra.
Ela ia sair na Austrália?
Então, não, mas o interessante é que o livro que eu peguei, que é a versão comentada, ele fala um pouco sobre a parte física disso, né? O que vocês acham que ia acontecer com uma pessoa que caísse pelo centro da Terra? Porque veja bem...
Fora queimar?
Não, eu tô pensando só na parte da gravidade. A gravidade te puxa pro centro. E em certo momento você vai chegar lá e a gravidade vai se opor. Então você não vai mais. Como você cairia pro mesmo lado? É, e no livro ele fala que você provavelmente ia ficar entre um lado e pro outro pra sempre.
Ah, preso pela gravidade. Assim.
É.
Né? Depois de uma queda envolvendo geleia, tamanho e potes, né?
O que é uma queda de
geleia?
É, mas o centro da Terra sempre teve no imaginário da segunda metade do século XIX. Tanto que Júlio Verne escreveu Viagem ao Centro da Terra, que foi um grande sucesso na época dele. Uma grande polêmica sobre o que poderia haver no centro da Terra, e isso que é interessante no livro.
A gente descobriu que o Carol tem um maluco, né?
É, mundo à parte da realidade. Que faz a realidade se parecer um absurdo.
Até falando da realidade parecer um absurdo, tem uma parte do livro que está maluco, né? Eu acho que não é a parte mais maluca, eu acho que a parte do grifo é um pouco mais maluca do estar maluco. O chapeleiro está meio folgado, mas não tão. Não sente quanto eu achei a conversa com a Terra do Gafal. Mas. A gente fala da loucura e ele fala justamente disso, como a gente entende que a loucura é a loucura, né? Se quando a gente está sonhando, por exemplo, o que faz a gente saber que a gente não está louco é saber que a gente está sonhando, talvez a loucura seja simplesmente a pessoa ter essa falta da percepção do que é e do que não é o sonho.
Se todo mundo fala que a gente faz as maravilhas, uma viagem onírica, né? Onírica, pra quem não souber a relação da palavra, tipo, significa sonhos, né? Significa uma viagem no mundo dos sonhos. E essa ideia de realidade dúbia foi explorada por muitos autores após o Lewis Carroll. Inclusive um autor brasileiro, Monteiro Lobato, no Disney, que parte da história do Sítio do Capão Amarelo, aquelas coisas fantasiosas faziam parte dessa ideia do.
Hã? A Cuca?
É, não só a Cuca. Tem uma história do Pedrinho, que ele vê o Saci, que a avó dele fala que ele só conseguiria ver o Saci quando ele estivesse na modorra, aquele estado entre dormindo e acordado. Ou seja, ele já está confundindo a realidade com o sonho nesse ponto. É a mesma coisa. No fim, não quer me adiantar pro fim do livro, né?
Ah, é. A gente tem que avisar os ouvintes, né? Esse podcast tem spoiler.
É,
não adianta querer ouvir o podcast comentando o livro. Você não leu o livro. Quer dizer, até agora você ainda pode ouvir porque é seguro, mas a gente vai começar com a falar
agora. É. A gente até pensa em falar quais são os próximos livros, os próximos podcasts, quem quiser acompanhar.
É, essa é a ideia, a gente já deixar lançado.
Uhum.
Então, outra coisa que eu acho legal é a parte da lógica pura, assim, sem raciocínio, porque boa parte do nonsense do Alice é a lógica pura. Tem até uma parte que ela conversa com a tartaruga falsa mesmo, que a Alice fala assim, eu não disse isso. A tartaruga fala, com certeza você disse isso.
Uhum.
Porque não é referido ao que ela tinha dito, mas dizer isso, a palavra é isso. Você com certeza disse isso. Então, parte do nonsense são as conversas que levam a coisa logicamente, estritamente, daquela maneira. Daí, inevitável citar a parte do gato, né? Que até eu tinha comentado já com o Eric, quando eu tava sugerindo o livro, porque que o livro era tão legal. E o gato fala assim, que são todos loucos, que ele era louco, que ela era louca. E aí ela fala assim, ah, como é que você sabe que eu sou louca? Ah, se você não perguntava assim, como é que você sabe que você é louco? Aí ele fala assim, você sabe que um cachorro
não é
louco. Tudo bem, pergunta número um. E um cachorro posta quando tá drogado e abana o rabo quando tá feliz.
O que o gato fala?
E aí o gato fala, e eu? Abano o rabo quando tô zangado e rosa quando tô feliz.
É.
Então, eu só posso ser louco.
É, a ideia de que louco na realidade é quem é contra os padrões normais que se tem. O cachorro seria um padrão normal.
Ou não, né?
Mas a mentalidade meio do século XIX.
Não, aí o Eric tinha feito um comentário. sabe, né, sobre a lógica do século XIX.
Então, interessante notar que já no livro a gente percebe que a Alice está num momento de tristeza e chateada pela própria situação que ela se encontra. Tanto que, ao olhar para o livro da irmã, ela se pergunta: para que serve um livro sem gravuras, sem diálogos? Isso já reflete a própria seriedade e excesso de moralidade da sociedade inglesa da segunda metade do século XIX. E, de um aspecto geral, pelo que segue ao longo do próprio livro, se verifica essa crítica, aquela severidade do costume britânico, que, aliás, até hoje é um tanto famosa.
Uhum.
Tanto é que a passagem, a porta, quando a Alice cai no final do túnel, e aquela porta que libera para aquele mundo das maravilhas, já significa esse desligamento da realidade e a entrada num mundo em que não há aquela severidade, não há aquela punição, aquela rigidez da sociedade britânica. O que é interessante também, a falta de lógica em alguns momentos. Aquele jogo de palavras, a lógica que faz parte do homem científico, que era uma necessidade tanto na Inglaterra nessa época, acaba sendo questionada ao longo do livro, com aqueles jogos de palavras, principalmente no banquete, quando o chapeleiro fala a diferença de...
Vejo o que como e como que vejo.
Como que vejo.
São coisas
diferentes.
Ele dá vários exemplos, eu achei muito legal o exemplo que ele fica dando.
E isso quebra um pouco aquela rigidez de o que está fixo, a gente tem que seguir e não questionar. Acaba mostrando a falta de lógica, muitas vezes, naquilo que é posto para a gente, mas nós somos obrigatoriamente ligados aqui. Nós temos que fazer por mera exigência social. Ensina, então, a questionar os valores e as próprias questões da vida cotidiana.
O que eu acho engraçado é que, no começo do livro, a Alice, quando ela vê o coelho passando, ela acha engraçado... Ela não achou estranho o coelho falar que estava atrasado. Ela achou engraçado o coelho tirar o relógio de um colete. Quer dizer, pra ela não era estranho um bicho falar, mas ver as horas, e aí ela ficou intrigada, por isso ela seguiu com ele. E se ele só tivesse passado falado, ela não teria notado.
É, no próprio filme da Disney, ela ainda fala assim, né? Pra quem o coelho pode estar atrasado? Deve ser algo muito importante, e aí ela corre atrás dele, né? Outra coisa legal que eu acho é que a Alice é cheia de dar conselhos pra si mesma, né? Ela vai lá e fala, eu não devia fazer isso, isso não é adequado, isso não é o céu. Mas ela tá sempre fazendo a coisa errada.
Ela se repreende depois.
Isso eu falo, não faço o que eu faço.
Né? Isso justamente reflete aquela mentalidade que a criança estava acostumada. Eu tenho que crescer contida, eu tenho que crescer pronta para ser uma adulta responsável.
Tem que ser um adulto, né? Porque ela entra um adulto se dando bronca e sabendo que fez errado, mas ao mesmo tempo que ela faz o errado...
Entrando na viagem de LSD, né? No País das Maravilhas, né?
Não, mas é que ela parte daquela lógica. Ela faz um negócio que é entender errado, que ela não deveria fazer. Ela sabe que não, porque muito provavelmente a mãe dela já corrigiu ela por alguma
coisa. Que uma criança deveria fazer.
Principalmente depois que ela começa a chorar. Uma menina desse tamanho não devia chorar. Então, ela é pequena, não é?
Eles usam o tamanho bem no sentido literal, né? Uma menina... Eu estou crescendo, e quando ela está crescendo, ela está crescendo fisicamente. Sim. Quando ela está diminuindo, ela está diminuindo fisicamente. Mas ainda assim, ela fica falando, eu já estou grande ou eu estou pequena ainda, pelo tamanho.
É, agora que ela fala do tamanho, a hora que ela cresceu, ela fala assim, realmente, menina, desse tamanho. Então ela não...
Mas continua chorando mesmo assim, né? E depois se afoga nas próprias lágrimas, quase. A gente tem que fazer as críticas, né?
Uhum.
Então, a gente tinha definido 4 critérios para analisar o livro, que eram a trama, personagem, escrita e leitura. Então,
a gente vai dividir escrita e leitura, viu? Vai explicar por quê.
Vamos começar com a trama, né? Uhum. História como um todo. O que vocês acharam, assim? Qual a nota de vocês? A história, como ela foi montada?
Eu vou dar 5. Porque...
5 de 10?
5 de 10. Tá. Levando em conta um padrão normal, não maluco, de 0 a 10. Padrão
normal.
Um padrão normal, não maluco, de 0 a 10, tá feito bem por toda a sociedade. Eu vou dar 5 de 10 porque a primeira metade do livro eu fiquei de saco cheio com a trama. Essa história do cresce e diminui, eu achei muito repetitivo. E Mas quando ela, o livro começa a entrar mesmo na parte de diálogos mais frequentes, a partir mais ou menos do... acho que quando ela encontra a Duquesa. Quando ela chega na casa da Duquesa. É. Aí depois ela conversa com o gato, aí depois o chapeleiro maluco, aí tartaruga falsa, o campo de cricket da rainha, e etc. Eu acho... a partir daquela parte é muito interessante, porque eu acho todos os diálogos engraçados, todos os diálogos... digamos assim, da metade pra frente eu tô dando 10, da metade pra trás... Eu tô dando zero.
Ah!
Eu tô fazendo uma média aritmética.
É.
Mas não sei, pode ser que eu mude.
Eu dou 7 porque, assim, mesmo a história do 7, do 8, tem um objetivo. Ela ainda não tá exatamente situada, né? Ela nem se acha nem adulta, nem criança nesse pedaço. Ela se repreende várias vezes.
Nem sabe quem é, né?
Nem sabe quem é, porque depois ela questiona quem ela é. Eu achei interessante, assim, essas mudanças de 7 e 8. Mas pra frente, sim, os diálogos ficam realmente mais interessantes, né? A viagem toda em si dela, a parte, o jeito como ela interage com isso, o jeito que ela tem que se policiar e falar, porque ela acaba sempre falando assim, um rato, ela fala do gato, que come pé do rato,
esse policiamento. No livro, ela não fala mais da Dinah, ela fica com medo de falar.
Graças a Deus, porque cada vez que ela fala da Dinah, eu queria entrar no livro e tomar escopeta. Aí ela fala assim,
ah, a Dinah não estivesse aqui.
Eu não aguento mais, porque toda conversa que ela faz tem a Dinah no meio, na primeira metade do livro. E ela sempre espantando todos os seres da.
Ou falando que comeu.
Falando
que mostra como os gatos são poderosos e assustadores. É, todo mundo tem medo do gato.
É, porque não tinha nenhum cachorro, né? Não. É, mas você vê que ela não falou com
ele. É, mas ela achou o cachorrinho, ninguém tava nem aí pro cachorrinho. Aliás, esses cachorrinhos, não sei se vocês repararam, é outra criatura não falante. A impressão que dá é que esse cachorrinho é um bicho do mundo real perdido no País das Maravilhas.
É, mas você tem que
como ela mesma, porque ela não conversa com o cachorrinho e ele não age como as criaturas do País das Maravilhas.
Mas você lembra do que o gato falou? Que o cachorro é normal?
Então, talvez
pessoas loucas realmente possam pegar e fazer interagir com o mundo. Porque ele fala que o cachorro é normal.
Então,
e todo o resto ali
é verdade.
Ele se espelha nessa normalidade do cão.
Pra
fazer.
Talvez seja isso.
Pra concluir que ele é louco.
O cachorro ele é engraçado. Eu fiquei pensando se esse cachorro ficou preso lá pra sempre depois. Porque ali se saiu, né? Mas o cachorro ficou lá brincando com o galho.
Tá bom. Não dá pra fazer um personagem interessante só com o cachorro. Tirando o Robert Henry, que é um cachorro de brinquedo.
Minha vez agora? Bom, eu dou 10, né? Porque. É a minha história favorita, assim. Apesar de eu já ter lido um monte de livros com histórias interessantes, ainda é a minha história preferida, é o meu livro preferido, eu não me canso de ler, eu me divirto toda vez que eu leio. Então, pra mim, o livro, a história do livro é muito bem contada, tem coisas que eu gosto, tem o nonsense que eu gosto, tem a parte do universo mágico que não só esse livro tem, como vários livros que eu gosto, pra ser fã. Tipo, história sem fim, essa história de que os sonhos são um mundo à parte e são um mundo onde tudo é possível. Então, pra mim, o livro é perfeito.
Bom, eu acho que uma nota razoável seria 7,5, porque em que pese a narrativa ser interessante, até uma boa parte do livro, mais ou menos até a metade do livro, depois a repetição dos diálogos acaba sendo um pouco entediante, acaba direcionando o pensamento bem além, acaba cumprindo a própria função do livro, que é sonhar, ir além da realidade. Então, em razão disso, eu não dou a nota máxima pra ele. Muito
lindo dar uma viajada, né?
Pois é, dá uma viajada que leva a gente a viajar mesmo e além da história.
Mas eu acho que essa é parte da função, né? Tanto que
sim,
quando
claro.
A Alice conta pra irmã dela as aventuras, a própria irmã dela senta e fica viajando um pouco na ideia, porque...
ela passa a viver as próprias aventuras como se Alice fosse.
E aí tem a ideia um pouco do sonho dentro do sonho,
exato.
Né? Ela sonhando dentro do sonho da Alice.
Como no meio do século XIX não tinha ideia, não tinha ideia. Não, ele podia ter... ele não fez a continuação da história da Alice, só com a irmã dela, né?
É.
A irmã de Alice não faz uma maravilha, certo? Tudo bem.
Mas isso também porque, na verdade, a amiguinha favorita do Lewis Carroll era a Alice Liddell, não a irmã dela, né?
É. Lewis Carroll tinha muitas amiguinhas favoritas. Tem muitas fotos
não,
dela.
Não vamos entrar nessa história, mas eu só queria manifestar que, no fim das contas, eu analisei e eu acho que ele não era pedófilo.
Mas considerando que ele foi um dos principais fotógrafos dessa época e que
Mas ele não era um negócio que ele fazia a surdina, assim, né? Esconde dele. E ela aí pedia pra mim, eu posso tirar uma foto da sua filha desse jeito, tá?
É. Posso tirar uma foto da sua filha pelada, né?
Mas, gente,
eu acho que
é uma questão de moralidade. Eu tinha até comentado com ela. Não sei por ver na antiguidade, era normal pintar gente pelada. Não era malicioso.
É, mas mais pra trás ele tá falando.
Na época dele, de repente, ele via como arte. Ele...
É, aí ele levava, aí levava as fotos pra casa, se trancava, não quer ninguém me incomode.
Não, gente, mas ele tinha que fazer isso. É exatamente isso que eu tô falando. E você... Não era um negócio que ele fazia na surdina.
Não, é verdade.
É, mas você tem que ver que a moralidade fica pra fora. Tanto que ele perguntava, posso tirar uma foto da sua filha? Agora, o que é feito dentro de casa é uma situação completamente diferente que vai...
Ah, gente, eu acho que não, assim, porque se você vê as crianças que eram amigas dele, as meninas, ele não gostava muito de meninos. As meninas que eram amigas dele, nunca existiu nenhuma delas que, por exemplo, não gostasse de falar com ele ou tivesse medo dele. Porque normalmente a reação que você tem nas crianças que sofrem pedofilia é tentar se afastar. Pelo contrário, a Alice Lee e a família dela foram amigas dele depois, até ele morrer.
Ah, mas Michael Jackson também. Criança também gostava.
Que comparação.
Ele levava elas fazer pro Neverland, tomar
vinho. Cá entre nós, não acho que seja uma comparação justa, mas cá entre nós eu também não acho que o Michael Jackson era pedófilo. Tudo bem, então é
uma questão pra
critério número 2.
Escreve livros, o outro não dá pra passar.
Critério número 2. Personagem. Gustavo, pode começar.
Pra personagem em geral? Putz, 9. Eu gosto de quase todos os personagens do Alice do País dos Maravilhas. Eu não gosto muito de alguns animais falantes do início, principalmente assim, rato. Apesar de que a parte da conversa deles é engraçada, porque ele reflete um pouco aquela ideia de porque tem um grupo de animais conversando, né? Como se fosse uma reunião. Só que aí eles começam a conversar com coisas completamente desconexas. Um deles começa a fazer a narrativa da invasão de Guilherme da Normandia na Inglaterra, que, tipo, foi uma guerra medieval importantíssima, da Normandia contra os saxões, assim. E não faz nenhum sentido, porque ele falou que ia contar a história dele. E essa parte é engraçada. Essa parte eu acho muito interessante.
Ele mostra ser seco. Secar as pessoas com essa história chata.
É, exatamente. E ele, essa parte, ela demonstra como sobre reuniões políticas que não levam a nada.
Exato.
Por isso eu vou dar essa pontuação boa para os animais. Agora, todos os outros personagens eu acho muito, muito legais. Então, assim, para Alice, que a gente falou bastante já dela, que ela é interessante. Eu gosto bastante do gato, lógico, gato de Cheshire, porque por causa de toda a linha de pensamento dele. E a história de ele ser uma criatura assim, lúdica demais e mágica demais, mesmo pro mundo das maravilhas, pra ele desaparecer o tempo todo, só ficar o sorriso dele. Às vezes só ficar um sorriso sem gato e não sem sorriso. E o chapeleiro, a lebre de março e o... Como é o nome do bicho? Na minha tradução...
Cachinguelê?
Cachinguelê?
É, é
lagarta.
No original é normais.
Normais.
Não, é aquele
de porta.
É
cogumelo?
É o camundongo de porta, então... Os três também são engraçados. O Grifo e a Tartaruga Falsa, então, a rainha às vezes um pouco entediante, mas a ideia do jogo e de todos os jogadores dela mandando todos os jogadores serem decapitados é também muito engraçado. O que mais? Praticamente todos os personagens eu acho interessante. Eu gosto de personagens bem diferentes um do outro, meio amalucados. Né? Completamente sem noção, deslocado e desvairado, mas.
Qual é o seu personagem favorito?
Todos. Talvez o gato. Ou o chapeleiro. Ah, fica empatado. Todo mundo gosta, lógico.
Mas
é
questão. Eu acho também os personagens mais interessantes.
Eu dou 9 para 9,5 pros personagens, porque assim, eles são bem montados. Apesar das aparências de serem simples animais, assim, eles têm mais a oferecer nas suas conversas. Não fica só naquele negócio, ah, é um bichinho, que nem ela quando toda vez que fala da Dina, E depois ela conhece o gato que vai explicar pra ela. E aquele sorriso do gato eu acho muito enigmático. Ele tem pra mim um jeito meio cínico, porque ele só deixa o sorriso ali, só aquele, só aquele monte de dentes aparecendo. E ele mesmo desaparece, assim, às vezes dá muitas explicações pra ela. Meu personagem favorito... é difícil você escolher um. A pessoa que faz parte do chá do chapeleiro lá, eles são todos interessantes. O outro tá sempre dormindo, mas ele dá umas acordadas assim no meio do dormindo. É, ele acorda, aquele negócio meio sobressaltado, acorda e tchum, apaga de novo. Mas eu gosto bastante dos personagens que compõem o chá.
Os normais são esses mendigos, né?
É bêbado, né?
Bom, eu acho que uma nota razoável é um 10 já. Porque o livro ele consegue cumprir a sua função nos personagens. E se tratando de uma literatura que te leva ao absurdo, ele consegue usar bem os animais, se espelhando nas pessoas. Então, por isso eu acho que leva a nota máxima aí. E quanto a um personagem favorito, eu acho que o rei. O rei no julgamento. Porque é um tanto interessante a postura dele, aquele jogo da lógica com o ilógico, quando vai... pegar o depoimento da Alice e ela fala, nada sei, e ele, isso é importante, não, desimportante, importante, desimportante, quer dizer, aquele julgamento nonsense também acaba deixando o livro mais interessante.
Bom, é lógico que eu vou dar 10, né? Até o Eric deu 10, vocês acham que eu vou dar menos, né? Eu gosto, aliás, tanto dos personagens desse livro quanto dos próximos, que é o Alice são muito legais. Eu lembro, antes de eu ler o livro, eu tinha um pouco de medo da história, por causa do Cid Dum da versão da Disney, assim, que eles são muito chatos. E eles também são muito chatos. Mas assim, não é que eles são chatos de eu não gostar do personagem, que a personalidade deles é ser chato, né?
É.
Eu acho que meu personagem favorito com certeza é o gato. Minha parte favorita do livro é a parte do diálogo da Alice com o gato. Mas, deixa eu ver, em segundo lugar, eu achei que alguém ia falar da lagarta. A lagarta eu acho interessante também.
Eu achei meio chata a parte da lagarta.
Ah, é?
Pra variar, envolve crescer e diminuir, né? O diálogo dela.
Então, mas eu gosto, porque a lagarta, ela, a Alice vai tentar explicar uma coisa pra lagarta, que é totalmente... Além do entendimento dela, a Alice fala, você não ia gostar de ficar mudando toda hora. E justamente a lagarta é que vai mudar. Aí a Alice fala pra ela, espera até você entrar na crisálida e depois...
Virar
borboleta. Ela fala, não vejo nada demais em mudar, né?
Mas
eu achei
que a pontuação em geral foi justa, porque o ponto alto do livro são os personagens. Né?
Uhum.
Faz as maravilhas, teria só, sei lá, um monte de mato, um monte de nada, né?
Um jardinzão. Só um jardim com rosas pintadas de vermelho.
É. Pessoas normais, como se fossem normais.
Metade branca, eu vou ter que terminar de pintar. Na verdade, as rosas são brancas, não
vermelhas.
Então, o próximo é escrita e leitura. Depois a gente vai explicar a leitura, mas escrita a gente está analisando quão bem escrito é o livro, ou como o autor expressa, se ele sabe escrever bem, explicar bem, etc.
Eu vou dar uma pontuação meio baixa, vou dar 7 para escrita, mas é porque ele perde muito na tradução. Porque no original ele tinha muito mais jogos de palavras, muito mais trocadilhos, digamos assim, porque isso é uma coisa que o Lewis Carroll gostava muito. Infelizmente, isso foi muito perdido na tradução para o português. De forma geral, essa escrita é muito boa, ela é super tranquila, não usa nenhuma palavra absurda, esdrúxula, obscura,
omissa,
omissa,
contraditória, ou com erro material.
Exatamente.
Nunca vi mais de declaração do livro Pés de Maravilha.
Infelizmente, não. De modo geral, eu acho que é um lógico uma escrita justamente boa, consistente com o livro em geral. Porque, de qualquer forma, ele era direcionado, apesar de ele ter todo esse avanço por trás do livro, a primeira vez que ele contou a história foi para crianças, né? Então...
ele contou para Alice e depois ele escreveu à mão e deu esse presente para Alice. Legal que tem várias coisas que ele mudou depois da versão que ele deu para Alice para a versão que ele publicou.
Uhum.
Mas aí... acho que o original não existe publicado.
Uhum.
Sobre a escrita, eu acho que eu dou 9 para a escrita. Ele é assim, ele é bem escrito. Ele... claro, você tem que analisar também a época que ele foi escrito, né? destinada a crianças ou não, naquela época, uma criança talvez tivesse a compreensão de alguns aspectos melhores, ou tivesse a comparação com a sociedade, que hoje se perdeu. E eu acho que o Gustavo levantou um ponto interessante da tradução. Na tradução, sempre que você vai traduzir alguma coisa, você perde. Para você fazer um trocadilho, às vezes, da mesma forma que ele fez em inglês, na hora que você vai fazer em português, se você traduzir, não vai ter o mesmo sentido. E para você fazer um trocadilho que vá fazer sentido, você tem que alterar um pouco do original. Então, esse é um problema que eu acho que é recorrente em traduções. Alguns termos também usados na tradução que a gente leu, eu acho que o caxinguele que virou o quilo,
o croquet, o cricket, o
dormite. Na nossa tradução...
É, o dormite, que é cachinguele, virou...
Aí tá croquet com acento, na nossa tradução é tipo croquete. É quase o salgado. Vou jogar croquete.
Tem versões que tá escrito cricket mesmo, como a minha.
É crítico,
mas aí... Bom,
eu vi bastante na tradução da minha versão. A versão que o pessoal comprou é aquelas coleções de acesso à leitura, né? Então o pessoal faz uma tradução pra ser barato.
Fazer um livro de bolso, né?
É, isso. Já a versão que eu li é uma versão pra fãs de Alice no País das Maravilhas. Então é traduzida com um pouco mais de cuidado.
Vai fazer obstinados, obcecados, enlouquecidos pela obra, exatamente.
Bom, eu acho que 7,5 também é razoável, nos termos já da primeira votação, porque acaba sendo meio enfadonho o livro em alguns pontos. A narrativa é boa, tudo, mas em alguns momentos acaba sendo repetitivo, aquele jogo de palavras. E é claro que para ter um entendimento melhor e mais apurado, a gente teria que ter um conhecimento mais profundo da própria época. Tanto que muitos poemas que a Alice recita errado, por sinal, eram comuns na época, mas que se perderam com o tempo. É o caso do pai William.
Quem conhece o originado tem todos os poemas originais.
É. Mas não, porque o Lewis Carroll usou aspectos culturais, né?
Na conversa da tartaruga falsa, na parte que eles falam da escola, tudo aquilo que ele usa são as aulas que as crianças normalmente tinham na escola, são trocadilhos com o professor, que foi professor da Alice também. Então tem todo esse jogo relacionado mesmo.
E quanto à tradução, isso é inevitável. Você vai ver pai William em algumas versões, ou pai Joaquim, como eu vi.
Traduzir nome é o fim, então. Tipo,
traduzir uma padaria? Não, traduzir. Essa tradução de nome, pra mim, é o cúmulo.
Isso é inevitável, tá na própria origem da língua. Você não tem palavras que correspondem 100% de uma língua pra outra.
Não, mas queria
corresponder.
Aí é grave. Um nome?
É.
Triste, né?
Tem James e Thiago, né? Então, minha nota. Pra escrita, deixa eu ver. Eu acho que a escrita, ela exigiu do Lewis Carroll uma técnica muito grande para trabalhar com a lógica das palavras, para conhecer a lógica das palavras, para fazer paródias com versos, para fazer aquilo dentro de um contexto que era comum às crianças, para quem destinou o livro, que eram a Alice e as irmãs dela. Pra jogar com isso, eu achei que ele teve que ter uma habilidade de escrita muito grande e ele teve que se dedicar e pensar muito no que ele estava escrevendo. Não foi simplesmente escrever o que ele achava, ele tinha que repensar o livro na maneira como ele é escrito. Então isso... outra coisa, a questão dos capítulos, os dois livros têm 12 capítulos, eles são divididos em capítulos mais ou menos do mesmo tamanho. Então eu achei que ele foi... bem misterioso para escrever o livro, ele não merece uma nota muito baixa, não. E por fim, leitura, né? Leitura é o critério quão fácil, quão gostoso, quão divertido foi para você ler. Porque tem livros de 100 páginas que você leva um mês para ler e livros de 500 páginas que você lê em um fim de semana.
A segunda categoria se encaixa no Bernard Ford.
Não, com certeza. Eu acho que, então, esse critério de quão gostoso é de ler um livro, quão fácil é de ler um livro. Fácil não é necessariamente a facilidade das palavras ou não, Mas como esse livro te instiga a ler, né? Ele tem mais ou menos esse.
Qual a fluidez da sua leitura no livro, né?
É, exatamente.
É, o critério. Quantas vezes você começou a pensar em outra coisa?
Enquanto você estava lendo. Boa ideia.
Não, quantas vezes você queria fechar o livro para fazer outra coisa, né?
Exatamente. Olha, eu vou dar. Vou dar 6 nessa parte. Como eu tinha dito na parte do enredo, o primeiro trecho do livro foi um pouco sofrível para mim. Tudo bem, pode ser que eu estava em condições não tão favoráveis para ler o livro. Mas.
Pode ser que você tava lendo o livro pensando que merda. Então ele mandou a gente ler ali que não faz família.
Pode ser. Aí, a primeira metade do livro eu li assim com. Não com dificuldade, com pesar, sabe?
Ele fala que nem a Alice quando começou a ler, enfadada.
Porque tá com cheiro, fala, essa Alice não cai logo, mas espero que ela quebre o pescoço, na verdade, que ela morar. Aí depois, espero que ela morra afogada na água salgada do e fala que é uma morte horrível. Com a Dina junto, espero que a gata dela seja devorada pelos animais. Qualquer coisa assim, eu espero que aconteça alguma coisa horrível com ela. Aí a partir do momento que ela chega no, na casa da duquesa, e aí começa a acontecer coisas horríveis com ela. Não que eu seja um sádico maluco e eu ache adorável isso, mas aí eu achei muito mais legal. A partir daí eu comecei a gostar. Mas foi fluido. Aí, desse texto em diante, acho que eu li o livro em, sei lá, uma hora.
Então você tá dando 1 pra primeira parte?
E 5 pra demais. Se fosse assim, se o livro inteiro fosse que nem a segunda parte do livro, sem muitas dramas de, eu estou crescendo, quem sou eu, eu sou maluca, assim, mas só os diálogos interessantes que tem na parte do livro, eu acho que eu daria 10, assim, eu acho que seria muito legal.
Mas
muito
livro.
Preciso fazer a média aritmética de novo.
Eu li rápido, na verdade, porque eu li numa vez, eu li tudo numa sentada só. Fui fazer um pequeno passeio até as 4 pessoas, eu 3 horas disponíveis, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar.
Mas
foi exagero de direito, viu, ouvinte? Bem lembrado. Eu achei fácil de ler, mesmo a minha primeira parte, que o Gustavo não gostou de jeito nenhum, todo mundo. Cresce, diminui. Eu achei interessante, mas eu achei fácil de ler. Não foi assim nada sofrido, eu não sofri pra mim.
Eu dou 7,5.
A média do livro pra você é 8, porque você não tem.
Fala a nota.
Fala a nota.
8. Porque assim, foi.
Eu dou 7,5 porque, como eu já disse antes, até a metade do livro, mais ou menos, foi super tranquilo de ler. Como a Juliana também fez ouvindo o transporte público. No transporte público, no doce e adorável caminho até o Fórum da Barra Funda, que eu quase não percebi o tempo, que geralmente não ocorre, pra mim é uma eternidade. Mas a segunda metade do livro foi meio chato.
Tipo, contrário do Gustavo!
Pois é, bem contrário.
Você é gênio.
E uma coisa extraordinária, eu não gosto de futebol, eu li o livro vendo futebol, e o pior, eu prestei atenção no jogo, ou seja, isso é o critério para que seja tirado 2,5 pontos do livro e eu dei 7,5 apenas.
Bom, eu vou dar 10, né? Porque eu leio a lista pra mim assim, é diversão. Eu tô em casa sem fazer nada, entediada. Ah, deixa eu ler aquele pedaço do gato, aí eu leio.
Deixa uma versão no banheiro, né?
Pra pegar lá. É verdade. Eu leio por distração, assim. Se eu quiser ler alguma coisa só pra passar o tempo, tem um monte de livro aqui, mas se eu pensar alguma coisa que eu gostaria de ler rapidamente pra passar o tempo, eu leio a lista. Então, pra mim, é muito fácil, muito gostoso, teve uma parte que enrola. Acho que o capítulo que eu menos gosto é o da tartaruga pau.
Esse é geral, porque quase ninguém entendeu direito aqui.
Que é
aliás, a tartaruga nem é falsa.
Olha, agora eu vou ter que ser do contra. Eu gostei. Não sei se é porque tem um grifo junto. Mas eu gosto.
Você gostou da dança da lagosta?
Gosto da dança da lagosta.
Não,
eu li com o ritmo ainda.
Eu
li com o ritmo.
Tem que ver como seria cantada a música.
Exatamente, cantei em voz alta. Eu tenho que estar sozinho em casa, cantei em voz alta.
E você achou estranho também, por que os peixes têm que ser acompanhados por um delfim?
Verdade. Mas eu achei
estranho. Mas um delfim come peixe.
O que eu achei estranho é que assim.
Mas aí você viu, quando você sai, você precisa de um delfim. Ela falou, você precisa saber a que fim?
É um jogo de lógica.
Palavras, né?
O John Tenniel é o desenhista do livro, né? das gravuras originais, mas isso faz as maravilhas. Eu, aliás, tem que ser parabenizado, ele é muito bom, todo mundo só fica falando do Lewis Carroll, mas o cara, ele fez tudo, ele transformou em gravura todo o pensamento do Lewis Carroll.
É, então, mas e tem ele... uma crítica que o próprio Lewis Carroll fez pra ele.
O quê?
Você sabia? Quando o Lewis Carroll pediu pra fazer, ele falou, ah, eu posso te passar uma foto pra você ver a proporção de uma menina, né? Nem era da Alice mesmo a foto. Aí ele falou assim, não, eu não preciso. É, seria a mesma coisa que te dar uma tabuada pra você fazer contas, né? Porque ele era matemático. Tipo, dizendo assim, ah, irrelevante. Depois o Lewis falou, é, obviamente ele precisava, porque dá pra você ver que a Alice tá meio atarracada.
Eu não peguei esse desenho de um desenho em particular.
Do pescoço.
Do pescoço. Ele falou que a menina cresce, mas como é que ela... O pescoço esticou.
Não, mas na parte dos ossos... É,
ah, não,
inclusive a pomba confunde ela com uma cobra.
Cobra.
Ela mesma disse que ela tem que se retorcer o pescoço pra encontrar o dono.
É. E o pescoço enrosca nas árvores.
Então a ideia é que eu tenho que...
Mas não ela... esse pedaço que colocaram esse desenho.
Quando, o que eu percebo é que quando ela cresce, diminui, não necessariamente ela cresce proporcionalmente. Às vezes ela cresce de um... de uma maneira totalmente desmedida.
Vocês estão falando que o John Denton desenhou a Alice como uma anã, entendeu? No lugar de uma menina.
É,
um anão de
pelo calor. Né?
É.
Mas é que essa imagem.
Nunca viu
um
cabeçudo? Aí, não, um negócio que eu achei esquisito é que ele não descreve fisicamente a tartaruga falsa. E tem uma gravura dela. E a tartaruga falsa tá uma maldita cabeça de cervo e ela tem cascos.
Você quer que eu vejo por quê? Ele explica aqui, peraí.
Quem explica?
O comentário.
Vai fazer uma foto?
Parece um porco.
Parece um porco?
Não,
parece
um porco,
não sei.
Mas tem uns chifrinhos aqui crescendo.
Ó, a sopa de tartaruga falsa é uma imitação de sopa de tartaruga verde, geralmente feita com vitela. Isso explica porque Tenho desenhou a tartaruga falsa com cabeça, patas traseiras e rabo de bezerro. Porque existe mesmo a sopa de tartaruga falsa. Existia uma sopa de tartaruga verde, as pessoas faziam uma sopa de tartaruga falsa que era com bezerro.
Falando que era tartaruga verde.
Não, que era sopa de tartaruga.
Então, é a mesma coisa que você pegar uma receita e substituir o ingrediente.
Mas
né?
É porque a cara era parecida, mas quando você ia comer, era.
Então, provavelmente foi esse motivo, tá vendo?
É interessante isso,
viu? Porque
escreve no livro. Porque
a edição, pra fanáticos, explica
tudo. Eu ia poder viver sem isso, era só uma dúvida.
Não, mas ó, eu recomendo, assim, pra qualquer pessoa que estiver ouvindo o podcast e já tiver lido ou gostar da história, ou quiser ver, a edição comentada é muito curiosa, assim. Porque se o livro é cheio de referências, de piadas, ela explica essas piadas, explica esses referências. E ajuda um pouco nos problemas de tradução, porque quando ele usa uma palavra que era característica, que tinha um trocadilho com a palavra, o livro explica qual era a palavra original.
Só falar mais um negócio sobre a Alice. Que talvez eu não goste da primeira metade do livro, pelo mesmo motivo que eu não gosto de filmes que criam com essa pessoa que faz. Eles só fazem idiotice. A Alice, ela come e bebe tudo que ela vê pela frente. Eu fico até torcendo, aquela hora que ela vê o traço de bêbado. Veneno.
Mas não é a lógica que ela faz?
Não tá escrito que é veneno, então. É, mas ela disse, né? Quando você vai beber um prato, é bom você ver se tem uma etiqueta dizendo veneno.
É como se alguém quisesse te envenenar e ia colocar a etiqueta.
Mas isso é porque na época os remédios vinham em pratos com etiquetas amarradas na borda, não? Não do jeito que a gente viu.
Não um adesivo colado no
braço. Não tinha aquela tampa antes, criança.
Não, porque até porque, de repente, quando você tinha o veneno, você realmente tinha. Por exemplo, o veneno de rato, não ia guardar em casa com uma etiqueta escrito veneno.
É, mas não é só o frasco, né? Ela come também os bolinhos, né?
As pedras que o coelho joga que viram um cogumelo, né?
Cogumelo. Olha, criança come cogumelo.
Não, mas isso é interessante porque a gente vê que é para o jogo da vida. Às vezes eu ganho mais conhecimento, cresço, eu fico na dúvida, diminuo. É. Então, reflete.
Às vezes eu como cogumelo, tem alucinação, né?
Pois é.
Deixa a tartaruga falsa, grifo.
Pois é, justamente
isso. É,
mas eu acho legal que, assim, ainda assim, essa questão do tamanho, o Lewis Carroll tem que tomar cuidado para que ela seja do tamanho da coisa real com quem ela está falando. Então, por exemplo, quando ela fala com as cartas de baralho, ela está do tamanho de uma carta de baralho, né?
Uhum. Não é essa que... igual para igual.
É, não é que existe uma carta de baralho gigante, que ela está falando com as cartas de baralho, que ela está falando com a lagarta, né? Ela fala, ah, 15 centímetros é um tamanho insignificante para se ter. A lagarta fala, tem exatamente 15 centímetros.
É, eu gosto, né?
Você está querendo dizer, está me chamando de insignificante? Então existe essa proporção.
Eu acho que essa proporção também quebra um pouco o sentido de hierarquia. Porque se ela fosse muito maior que uma carta de baralho, por exemplo, na hora que você está conversando, ia ser um tanto quanto intimidador, né?
Não, mas eu acho que o negócio é que não são as cartas que são gigantes. Agora tem uma coisa, o chapeleiro maluco é um homem pequenino.
É. Do tamanho do.
De uma leve.
Da leve de Mars.
É.
Não, mas tem também o gato, quando ele aparece para as cartas, ele tá do mesmo tamanho das cartas.
É.
Quando ela vê o gato no campo de cricket.
Não, engraçado a proporção da cabeça da rainha e da duquesa, né? A duquesa e a rainha só tem cabeça. Por hoje é isso que a gente tinha para falar sobre a Alice. Quem sabe numa próxima ocasião a gente não analisa o Através do Espelho, que em certos aspectos é até mais legal que o País das Maravilhas, mas que agora, se a gente escolher, vai ser bem mais para frente, porque a gente também quer mudar um pouquinho o assunto. Para os ouvintes que quiserem acompanhar a leitura, inclusive fazer comentários pra gente colocar no ar, podem ter comentários em áudio com a sua opinião sobre o livro, podem ter comentários por escrito do livro que está para vir. Não, claro que pode comentar o que a gente falou agora, né? Mas comentar o que está para vir pra gente falar no próprio episódio, né? Das opiniões de vocês. É, o próximo livro vai ser O Hobbit, do Tolkien. É, simples. A propósito, se algum dos ouvintes tiver intenção de comprar, tava numa super promoção do
Submarino.
Por R$9,90, já não tô ganhando crédito pra falar isso.
Por enquanto.
Por enquanto. Não, mas quando a promoção é boa, a gente tem que divulgar mesmo. Uhum. Todos os livros do Tolkien, a saga, né? O Submarino, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, tava saindo por R$40. Eu, particularmente, acho que é bem complicado.
Todo mundo ouviu falar. E se você tem que ler a saga, comece pelo Hobbit, lógico, vocês vão aproveitar muito mais. Quiser acompanhar, quem quiser enviar sugestões de livros, né? Lógico.
Ah, é verdade.
Vocês falem os aspectos.
É, só que, assim, a princípio, sugestões de livros curtos e rápidos de ler, porque a gente está
chegando
na época da monografia, né? Então, a gente gosta de ler, mas a gente tem
Tirando
algumas pessoas que não fazem nada durante o dia, mas a gente
não sabe. Eu posso considerar o comentário. Então, vocês podem. Não, mas vocês podem mandar, vocês falem. Falem que vocês querem que a gente leia, a gente pensa no caso.
A gente analisa
Poderia
mandar
um
no seu.
Não, de preferência,
um dia.
Que seja barato.
A gente vai analisar o cabimento.
O Alice, outro critério que a gente teve pra escolher o Alice foi que eu falei que quem não tinha podia comprar por R$10.
Então, eu vi no preço que deve por
dele. Então, inclusive na internet tem o original, porque já, ele é.
É o original com pajou sim.
Não, o original em inglês tem na internet. Tá. E também tem traduções disponíveis, a gente deixa o link, mas fiquem cientes de que
faz uma
Cricket.
Não, lá tá escrito Cricket. O problema que eu vi é que eu não li a primeira página. Foi o Pai Joaquim. Pai Joaquim foi. Foi o cúmulo.
Então a gente deixa o link também. E acho que por hoje é só isso, né?
Sim. Tchau, pessoal.
Até o próximo episódio.
De Grifos.
De Grifos. Tchau.
Tchau.